Natal em família e amigos.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português nesta sexta-feira, 31 de dezembro. Desejo a todos um fim de ano de paz e um 2022 de muitas realizações. Aos microfones, eu sou Álvaro Ruggero Andrade. Principais títulos desta emissão: investigadores sul-africanos entregam na terça-feira relatórios sobre corrupção durante a presidência de Jacob Zuma. Na República Democrática do Congo, polícias são mortos por rebeldes. Governo francês condena o lançamento de um foguete pelas autoridades iranianas. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. No computador, telemóvel e tablet, estamos na nossa página a transmitir, voaportugues.com. E pode ainda acompanhar-nos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a Voz da América, pode usar o nosso número do WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Mais à frente nesta emissão, em Moçambique, juiz do caso das dívidas ocultas marca retomada do julgamento para o dia 17 de janeiro. Antigo presidente da República, Armando Guebuza, será ouvido como declarante a 17 de fevereiro. Presidente da República de Cabo Verde pede fim da violência contra mulheres e crianças. Chefe de Estado guineense diz que o país é respeitado agora e teremos ainda a retrospectiva do ano 2021 em São Tomé e Príncipe. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
Investigadores sul-africanos entregarão na próxima terça-feira ao presidente Cyril Ramaphosa o seu primeiro relatório de investigação sobre a corrupção durante a governação do ex-presidente Jacob Zuma. Será a primeira parte do relatório do inquérito judicial sobre alegações de captura do Estado, corrupção e fraude, disse o ministro da Presidência, Mondi Gungumbel, aos repórteres. O relatório será divulgado ao público no mesmo dia ou dias seguintes. As duas partes restantes serão entregues em fevereiro. Zuma, de 79 anos, é acusado de permitir o saque dos cofres do Estado durante os seus 9 anos de mandato, que terminou em fevereiro de 2018, quando foi forçado a sair pelo Congresso Nacional Africano no poder. Hoje, no seu discurso de novo, o presidente Ramaphosa prometeu prevenir a captura do Estado e combater a corrupção. No Congo Democrático, 3 polícias foram mortos e outros 3 ficaram feridos em ataque na província do Kivu Sul, no leste do país, disseram fontes locais e militares. Um oficial militar que pediu o anonimato responsabilizou pelo ataque o grupo liderado pelo desertor do exército, William Amuri Yakutumba, que afirma representar grupos étnicos locais. Mais de 120 grupos armados estão ativos na zona oriental do Congo Democrático, muitos deles o legado das guerras regionais nos anos 90. O governo da França condenou hoje o lançamento de um foguete por Teherão no momento em que foram retomadas as negociações sobre o programa nuclear iraniano, que se encontra em pleno progresso. Em comunicado, a diplomacia francesa reiterou que essas atividades são ainda mais lamentáveis porque ocorrem no momento em que se estava a avançar nas negociações nucleares em Viena. O Irão afirmou quinta-feira que lançou para o espaço um foguete que transportava 3 dispositivos de pesquisa espacial. Este lançamento também segue um outro de mísseis balísticos a 24 de dezembro, também em desacordo com a resolução 2231, que pede ao Irão para não realizar atividades relacionadas com mísseis balísticos capazes de transportar armas nucleares. No Sudão, as forças de segurança libertaram 2 jornalistas do canal de televisão Asharqa da Arábia Saudita, um dia depois de os ter detido durante novos e mortais protestos contra o governo militar, disse a estação na sexta-feira.
Começamos aqui uma série de reportagens. Em Moçambique, o juiz Efigênio Batista marcou o regresso do julgamento do caso das dívidas ocultas para o dia 17 de janeiro. O julgamento foi interrompido a 13 de dezembro para o cumprimento da quarentena obrigatória de 14 dias devido a casos positivos para a Covid-19. O julgamento será retomado com a audição do declarante e também advogado Zulfikar Ahmad. A 17 de fevereiro será ouvido como declarante o antigo presidente moçambicano Armando Guebuza. Mas antes, a 11 de fevereiro, o atual ministro da Economia e Finanças Adriano Malayana estará também no tribunal como declarante, enquanto o antigo ministro das Pescas será ouvido no dia 8 de fevereiro, Vítor Manuel Borges, e no dia 10 está reservada a audição de Alberto Ricardo Mondlane, que desempenhou as funções de ministro do Interior. E o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, que autorizou as garantias do Estado que validaram os empréstimos que levaram ao caso das dívidas ocultas, completou na quarta-feira 3 anos na prisão na África do Sul, onde aguarda para ser extraditado para os Estados Unidos ou para Moçambique. Alguns analistas consideram o facto uma violação dos seus direitos fundamentais. Outros, nem tanto. Ramos Miguel.
Do ponto de vista dos direitos fundamentais, lamento profundamente a situação de Manuel Chang, tendo em conta, sobretudo, o fato de ele sofrer de diabetes e ter uma idade avançada. Considerou o jurista André Thomas Hausen, para quem os tribunais deviam encontrar alguma saída. O também jurista Eduardo Costa é da opinião de que, independentemente do crime que eventualmente Manuel Chang tenha cometido, ficar detido cerca de 3 anos numa situação indefinida viola aquilo que são os seus direitos fundamentais e, não sendo um crime de sangue, penso que ele devia beneficiar da liberdade provisória. Entretanto, José Nascimento, advogado dos direitos humanos, afirma que o antigo governante moçambicano não cometeu qualquer crime na África do Sul, realçando que ele está detido até que a extradição possa ser efetuada. Mas como há uma disputa sobre essa extradição, Manuel Chang acabou ficando esse tempo todo na prisão e não se trata de uma prisão preventiva.
O ministro, o ex-ministro Manuel Chang, não está a cumprir sentença nenhuma na África do Sul. Ele não cometeu nenhum crime nem nada na África do Sul. O processo do ex-ministro Manuel Chang foi sempre protelado devido ao grande número de processos e recursos que houve nesse caso. Não é uma questão dos sul-africanos o quererem o manter detido. Nunca foi a situação. Vamos assumir que se Moçambique não tenha interposto o seu requerimento, o Manuel Chang já estaria nos Estados Unidos há quase 2 anos. No princípio de 2020 ele já estaria nos Estados Unidos.
Mas há quem coloque a questão de que os seus direitos fundamentais estão a ser postos em causa. Como é que o doutor vê esta questão?
Claro que eu, como advogado dos direitos humanos, eu sinto uma pena pelo senhor de estar detido tanto tempo, sem ter cometido qualquer crime na África do Sul. E não sabemos se ele cometeu crime em outro lado, não. Isso ainda é uma questão para ser averiguada. Porque, supostamente, os americanos querem-no lá para o julgarem. Mas se for um julgamento justo, tanto pode ser declarado inocente como pode ser declarado culpado. Teoricamente, existe essa hipótese.
Quem defende a ideia de que os direitos fundamentais do antigo ministro das Finanças estão a ser observados é o jurista Boris Namir, que acompanha muito de perto o processo de Manuel Chang.
O direito fundamental dele, que é o direito de acesso à justiça, tem que ser garantido. Mal foi detido, foi logo presente ao juiz e teve direito a ser assistido por um advogado, teve direito a ser julgado em dupla instância, primeiro em tribunal distrital de Cape Town, depois em tribunal superior de África do Sul.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em tempo de fim de ano, é tempo de mensagens de ano novo. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaru Sissoko Embaló diz que o país é respeitado agora, mais do que nunca, e destacou a sua ativa diplomacia. Em Cabo Verde, na sua primeira mensagem como presidente da República, José Maria Neves abordou a pandemia e pediu um fim à violência contra mulheres e crianças. Amancio Miguel.
Na sua mensagem de final do ano, em que focou sobretudo a questão da pandemia da Covid-19, o chefe de Estado cabo-verdiano sublinhou que, como país, cito, pequeno, frágil e dependente, Cabo Verde tem que ter uma capacidade crescida de projetar os passos a dar e, consequentemente, mobilizar todas as energias nacionais para vencer os desafios. Está ao nosso alcance ultrapassar os efeitos da pandemia e da seca de forma a repormos o nosso país no caminho do crescimento e do desenvolvimento inclusivo, com bem-estar para todos. Trata-se de uma tarefa urgente e dela ninguém pode demitir-se. Palavras de José Maria Neves na sua primeira mensagem enquanto Presidente da República de Cabo Verde. Ele destacou o Sistema Nacional de Saúde, que funciona com instituições sólidas, hábitos mentais arraigados e pessoal empenhado e felicitou o governo pela forma como enfrentou a pandemia. Neves voltou a chamar a atenção para as marcas chocantes de violência baseada no género e da violência contra menores, reafirmando que trata-se de uma vergonha nacional. E ele disse, é chegada a hora de dizer basta, um basta do lado da sociedade e igualmente do lado dos poderes públicos, disse o presidente de Cabo Verde. Entretanto, na Guiné-Bissau, ontem, na sua mensagem à Nação, o presidente da República destacou que o país, tanto na CDAO, que é a Comunidade de Estados da África Ocidental, como na União Monetária da África Ocidental, restaurou plenamente a sua credibilidade e, como Estado-membro, passou a ter uma voz ativa na agenda dessas instituições. E ele disse, e cito, em 2021, fizemos uma diplomacia ativa ao serviço do desenvolvimento do nosso país, fim da citação. Um destaque do Mar Sissoko embalou para quem a Guiné-Bissau conseguiu projetar-se de novo, atraindo as atenções, o interesse e a confiança de importantes parceiros de desenvolvimento. Para o ano 2022, contamos com uma vasta carteira de projetos, com financiamentos já assegurados, sobretudo no domínio de infraestruturas físicas vitais para dinamizar a nossa economia, afirmou o Presidente da República, que, no entanto, apontou a corrupção e o tráfico internacional de droga como as grandes ameaças para a Guiné-Bissau. Embalou, endereçou palavras de encorajamento à seleção de futebol que vai participar no Campeonato Africano de Nações e concluiu dizendo que os guinenses devem preparar-se para mudanças que se avizinham. Urge virar de página e trazer uma maior estabilidade, melhor justiça e consolidar a paz no nosso país, disse Umaro Sissoko Embalo.
O ano de 2021 em São Tomé e Príncipe ficou marcado pela eleição presidencial mais concorrida e conturbada da história democrática. Os efeitos da Covid-19 na economia, sobretudo no turismo, as greves nos diversos setores da administração pública e a promessa por cumprir de reajuste salarial também marcaram o ano que hoje termina. Oscar Medeiros traz-nos os factos que marcaram este ano.
Os primeiros resultados oficiais provisórios da Comissão Eleitoral Nacional foram divulgados 10 horas após o fecho das urnas. Mas antes, o candidato Carlos Villanova e o partido que apoia a ADI já tinham declarado a sua vitória.
Com o anúncio dos resultados preliminares, venci essas eleições de uma forma clara. E este resultado permite considerar-me como presidente eleito de São Tomé e Príncipe.
Foi a eleição presidencial mais concorrida e mais conturbada da história da democracia de São Tomé e Príncipe, o acontecimento que mais controvérsias gerou no país durante o ano de 2021.
Essas eleições presidenciais, portanto, deixaram marcas irrefutáveis, iam manchando mesmo, se não é que mancharam mesmo a nossa jovem democracia. Aqueles que ainda não aprenderam a conviver democraticamente com vitória, quando é vitória, e com a derrota, quando é derrota. E depois tivemos um papel muito mal executado pelo Tribunal Constitucional.
No ano que agora termina, São Tomé e Príncipe também ficou marcado por diversas crises nos setores da economia, da justiça e da sociedade. A promessa falhada de reajuste salarial na função pública provocou uma onda de greves em vários setores.
Nós estamos contra a forma como a reestruturação está sendo feita. Está por em causa os nossos direitos adquiridos.
Eu não concordo com o indivíduo que ganha 2.100, outros têm 50 mil, 70 mil dólares. Isto não é justo.
Oscar Bahia, este é outro tema que marcou São Tomé e Príncipe em 2021.
Exatamente, marcou. Eu teria já dito na altura que não passava de mais uma promessa eleitoral. Nós estávamos, portanto, aproximados das eleições presidenciais e havia necessidade de encontrar um mecanismo para arrecadar votos. Eu sabia de antemão que isso não era possível. Quando se faz um reajuste salarial sem a necessidade, ou pelo menos anunciando que a massa salarial não seria posta em causa, com a mesma massa salarial, tirando de uns para colocar nos outros, isso era completamente impossível.
No setor da justiça, a crise atingiu outras dimensões, com acusações do sindicato da classe de atos de corrupção na administração dos tribunais e ilegalidades praticadas pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. No campo da saúde, para além do descontentamento dos profissionais da classe devido à falta de condições nos hospitais, A pandemia da Covid-19 voltou a ser destaque em 2021.
Eu não consigo entender como é que o país, tendo recebido, por conta da Covid-19, tendo recebido uma quantidade razoável de dinheiro, e nós tivemos problemas que tivemos problemas com a saúde, a forma como o Hospital Central Aires Menezes está, com problemas sérios, não consegue-se entender como é que uma unidade como o Banco de Urgência não consiga ter, portanto, ar-condicionado, aparelho de ar-condicionado, e que os utentes, portanto, tenham que ficar e sobreviver nessas condições quando há dinheiro, e eu já fiz referência a isso, para a compra de viaturas de alta potência. Há dinheiro para, portanto, para viagem, há dinheiro para outras coisas.
Na reta final do ano, aumentaram as preocupações com a Covid-19 após o surgimento da nova variante Omicron. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé e Príncipe, com a resenha do ano de 2021.
Continuam a acompanhar a Voz da América nesta sexta-feira, 31 de dezembro. No recente balanço à diplomacia americana, o secretário de Estado, Antony Blinken, destacou as renovadas alianças dos Estados Unidos no exterior, ao mesmo tempo os desafios da política externa, como ações da Rússia perto da Ucrânia e a crescente crise humanitária do Afeganistão. Muitas perguntas concentraram-se na guerra em curso entre a Ucrânia e os separatistas apoiados pela Rússia, e temores de uma nova invasão de Moscovo, com um aumento massivo de tropas russas ao longo da fronteira comum. Blinken novamente pediu à Rússia para reduzir a tensão e retirar as suas tropas na fronteira. Ele disse que os Estados Unidos estão prontos para negociar com Moscovo e todos os interessados na região, provavelmente no próximo mês de janeiro.
Estamos engajados na diplomacia e na dissuasão ao mesmo tempo. Elas duas andam de mãos dadas. Como vocês sabem, e apenas para recuar um segundo, o presidente Biden, quando se encontrou pela primeira vez com o presidente Putin em Genebra, há alguns meses, disse ao presidente Putin que a nossa forte preferência é por uma relação mais previsível e estável entre a Rússia e os Estados Unidos. Mas se a Rússia continuar a se envolver em ações imprudentes ou agressivas, responderemos e responderemos com firmeza.
Antony Blinken também foi questionado se lamentava a retirada precipitada e caótica dos Estados Unidos do Afeganistão, depois que os talibãs assumiram o poder em Cabul em agosto passado. Ele afirmou que haverá muito tempo para refletir, mas que o presidente Joe Biden cumpriu a sua promessa de acabar com a guerra de 20 anos dos Estados Unidos no Afeganistão.
Nós sabíamos que isso seria um desafio. Era. E há lições de evacuação e realocação que estamos a aprender para o futuro. Mas esta também é a primeira vez em 20 anos que nenhum soldado dos Estados Unidos passa as férias no Afeganistão. E não vamos enviar uma terceira geração de soldados americanos para lutar e morrer lá.
O secretário de Estado, Antony Blinken, acrescentou que os Estados Unidos estão totalmente cientes do sofrimento do povo afegão e trabalham intensamente com os seus aliados para garantir dinheiro para os bolsos do povo e não para as mãos dos governantes do Talibã. Os Estados Unidos gastaram mais de 8 mil milhões de dólares entre 2002 e 2017 na luta contra o tráfico de droga no Afeganistão, segundo o Inspetor-Geral Especial para a Reconstrução do Afeganistão. Em 2017, os produtores de ópio no país tiveram o seu melhor ano, de acordo com as Nações Unidas. Na edição de hoje da nossa série Afeganistão, a crise do vício, veremos como é fácil para as crianças caírem no mundo da droga. Ana Guedes.
Aqui na província de Badakhshan, estima-se que haja 25 a 30 mil toxicodependentes. Tal como noutros locais, a toxicodependência tende a correr em famílias. A família de Jean Begum é uma delas. Eles vivem na cidade de Faizabad. Os seus dois filhos e o marido são viciados. Usam metanfetaminas e heroína de cristal.
Não temos nada. Estamos ambos desempregados. Este é um viciado. Aquele também é um viciado. O meu filho mais velho não está aqui. Já lá vão 3 anos desde que ele desapareceu. Não sei se ele está vivo ou morto. Somos 4. E todos nós, os 4, somos viciados. Sim, vendemos tudo. Vendemos lençóis e tudo o que tínhamos. E com o dinheiro compramos droga e usamos-la.
A família de Jean Begum costumava viver numa casa em Faizabad. Quando o proprietário descobriu que a família estava a consumir drogas, expulsou-a. Agora eles imploram, lavam a roupa e gastam a maior parte do seu rendimento em drogas. Alguns deles foram tratados várias vezes pelo vício, mas recaíram. Samiulá tem 18 anos de idade. Ele usa drogas juntamente com a mãe, o pai e o irmão.
Consumo drogas desde tenra idade. Tomo-as com os meus pais. Saio à procura e depois tomo-as. Desejo que o governo venha e nos trate e que eu trabalhe como um servidor num hotel.
O Afeganistão continua a ser o maior produtor mundial de ópio. Aqui na província de Nangarhar, crianças e adolescentes trabalham nos campos de papoilas recolhendo as sementes com os mais velhos da sua família. Eles estão a ajudar na produção do ópio. Mustafa é um dos adolescentes que trabalham nos campos de papoilas. Com 16 anos de idade, Mustafa diz que há muito tempo que está a caminhar para o vício, só porque trabalha com as papoilas e o ópio.
Bem, é narcótico, dá-te uma moca. Quando o recolhemos, senifamos, e isso deixa-nos tontos. Ficávamos pedrados, depois tentávamos ou íamos para casa com uma desculpa para relaxar e depois saíamos. Tinha um mau efeito. Tive uma dor de cabeça quando fui para a escola. Tive permissão para sair. Teve um efeito muito mau porque as nossas cabeças estavam a girar. Estávamos pedrados. As drogas devem causar esta condição ao nosso corpo.
Esta é uma parte da colheita de papoilas de Mustafa para o ano. Alguns quilos de ópio foram colhidos dos campos. Ele diz que após a colheita vendeu o ópio e guardou mais 2 quilos para vender mais tarde. Quando a época da papoila termina, ele trabalha nos campos com outras culturas, como a cebola. Mustafa diz ter visto muitas pessoas, incluindo mulheres, ficarem viciadas em drogas depois de trabalharem nos campos das papoilas. Ele próprio não se quer tornar um viciado.
Se não fossem implantados aqui narcóticos, talvez ninguém fosse viciado em drogas. A papoila viciou muitas pessoas em heroína. Queremos que o governo pare o cultivo da papoila. Eles devem cultivar para nós boas árvores de fruto.
Menos produção de papoilas significaria menos toxicodependência e menos toxicodependência a acabar aqui neste cemitério, numa subcultura sem nome. Uma morte triste e vergonhosa numa nação onde nada é mais importante do que a família, a honra e a tradição.
Obrigado, Ana Guedes, que no entanto continua aqui na antena para trazer-nos os destaques da mensagem de Ano Novo do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.
A função do secretário-geral das Nações Unidas é ser o chefe optimista do mundo e nesse papel António Guterres não desilude. Na sua mensagem de Ano Novo ele apresentou um plano para um amanhã melhor, ao mesmo tempo, porém, ele não minimizou nem esqueceu os horrores do ano que passou.
The world welcomes 2022 with our hopes for the future being tested.
O mundo acolhe 2022 com as nossas esperanças para o futuro a serem testadas, aprofundando a pobreza e agravando a desigualdade. Através de uma distribuição desigual das vacinas Covid, através de compromissos climáticos que ficam aquém das expectativas e por conflitos contínuos, divisão e desinformação.
By deepening poverty and worsening inequality, by an unequal distribution of COVID vaccines, by climate commitments that fall short, and by ongoing conflict, division and misinformation.
Numa ronda do ano passado, múltiplas agências da ONU e outras agências internacionais apresentaram um quadro inquietante de um mundo de percalços. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde adverte que a pandemia da COVID-19 não terminará até que a iniquidade global de vacinas termine. Até lá, a OMS diz que novas variantes perigosas do coronavírus continuarão a evoluir, ameaçando a vida e a subsistência de milhões de pessoas. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha relata que o impacto devastador dos combates no Médio Oriente já não chega às manchetas. Enquanto estas crises humanitárias são esquecidas, a Cruz Vermelha observa que as pessoas no Iémen, Síria, Iraque e noutros lugares continuam a ser mortas e deslocadas. Diz que milhões continuam a sofrer de fome e doenças agudas. Guterres chamou estas tragédias testes morais e da vida real que a humanidade pode passar se se comprometer a fazer de 2022 um ano de recuperação para todos.
Recovery from the pandemic with a bold plan to vaccinate every person everywhere. Recovery for our economies, with wealthier countries supporting the developing world with financing, investment and debt relief.
Recuperação da pandemia com um plano ousado de vacinação de todas as pessoas em todo o lado. Recuperação para as nossas economias, com países mais ricos a apoiar o mundo em desenvolvimento com financiamento, investimento e alívio da dívida. Recuperação de conflitos com um espírito renovado de diálogo, compromisso e reconciliação. E recuperação para nosso planeta com compromissos climáticos que correspondam à escala e urgência da crise.
Recovery from conflicts, a renewed spirit of dialogue, compromise and reconciliation. And recovery for our planet, with climate commitments that match the scale and urgency of the crisis.
O chefe da ONU diz que os momentos de grande dificuldade também são momentos de grande oportunidade. Ele exorta as nações a unirem-se em solidariedade em benefício de todos os povos. Ele termina com desejos de um ano novo feliz e pacífico para todos.
Abrimos a rubrica desportiva desta sexta-feira, neste último dia de 2022, com a notícia de que a Federação Cabo-Verdiana de Futebol informou que 11 jogadores da seleção nacional, mais o técnico adjunto que prepara a sua preparação para o CAN, que se realiza a partir do dia 9 de janeiro nos Camarões, estão infectados com a Covid-19, embora com muito poucos sintomas. O selecionador bobista fez já a readaptação do plano de treinos, mostrando-se confiante que as coisas irão melhorar nos próximos dias. No entanto, o médico da seleção disse que há que analisar dia a dia. Estamos bastante confiantes que as coisas irão melhorar nos próximos dias e que estaremos em condições de ter a nossa equipa em máxima força e poder contar o que almejamos desde o início, que é a passagem de fases para o CAN, disse bobista. Recorde-se que Cabo Verde está no Grupo A, juntamente com os anfitriões Camarões, Burkina Faso e Etiópia. Por seu lado, na sua terceira participação na prova, a seleção da Guiné-Bissau integra o Grupo D, em que vai defrontar dois campeões africanos, Egito e Nigéria. A estreia está marcada contra o Sudão no dia 11 de janeiro. No entanto, não há informações sobre o andar da preparação da equipa dos Jurtos. O internacional moçambicano Jenny Catamo estreou-se ontem com a camisola da equipa principal do Sporting Clube de Portugal no jogo em que os Leões receberam e derrotaram a equipa do Portimonense em jogo referente à 16ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol. Aos 60 minutos e com o Sporting em desvantagem, Rubem Amorim lançou Jenny Catamo, proporcionando assim a estreia do jovem de 20 anos na equipa principal do Sporting. Ainda ontem, para a Liga Portuguesa, o Porto ganhou o Benfica por 3-1 nos Dragões. E hoje, o Benfica aponta o dedo à arbitragem, nomeadamente ao VAR, por contra a derrota na visita ao Porto. Segundo o News Benfica, as águias dizem que o primeiro gol do Porto, apontado por Fábio Vieira, é ilegal e defendem que ficou por marcar uma grande penalidade sobre Everton. Na classificação, Porto e Sporting lideram com 44 pontos. O Benfica é terceiro com 37 pontos. Polémica no Chelsea. O técnico Thomas Tuchel admitiu que ficou frustrado com as declarações do belga Romelu Lukaku, que disse não estar feliz com a sua situação no Chelsea e gostaria de regressar ao Inter da Itália. Se gostei das suas declarações? Não. É claro que não, porque isto traz ruído à equipa. Não ajuda. Não podemos tirar as frases do seu contexto, até porque se calhar não era bem isso que ele quis dizer. Mas claro, não gostei. Precisamos de um ambiente calmo e de foco. Vamos falar internamente, disse Tuchel nesta sexta-feira. Foi assim o desporto na Voz da América. Até ao próximo ano. Abrimos agora as primeiras páginas de alguns jornais aqui nos Estados Unidos. Wall Street Journal escreve: ações diminuem com a aproximação do fim do ano. Washington Post diz que à medida que o Omicron se espalha, a cidade de Nova York é mais uma vez o centro da pandemia. Para os mercados, 2021 foi um ano de risco alto, mas também com boas recompensas. O jornal The New York Times diz que Putin adverte Biden sobre ruptura total das relações entre Estados Unidos e a Rússia devido à situação na fronteira com a Ucrânia. explosão de casos da Covid-19 e tempestades deixam aviões no chão. Vamos para um curto intervalo e de seguida estará aqui o Amancio Miguel com a última hora desta emissão da Voz da América. Feliz 2022!
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos no site da Voz da América, www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Nos próximos minutos, neste 31 de dezembro de 2021, na vossa companhia, o Lio Sahilo na produção e eu, Mães Miguel, na edição e apresentação. Boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, investigadores entregam na terça-feira relatórios sobre a corrupção durante a presidência de Jacob Zuma na África do Sul. Polícias mortos na República Democrática do Congo e o governo francês condena hoje o lançamento de um foguete para o Teirão. Hoje é sexta-feira, na página dedicada às artes, apresentaremos a resenha de alguns dos assuntos que tratamos ao longo deste 2021. Entretanto, vamos a algumas notícias. O juiz Ifigênio Batista, em Moçambique, marcou o regresso do julgamento do caso das dívidas ocultas para 17 de janeiro de 2022, segundo um despacho por ele exarado, que altera a data inicial, que previa que a audição de declarantes iria retomar a 6 de janeiro. O julgamento foi interrompido a 13 de dezembro para cumprimento da quarentena obrigatória de 14 dias devido ao registro de casos positivos para a Covid-19. A notificação não indica os motivos do adiamento do retorno do mesmo, porém acredita-se que poderá estar relacionado com a preocupação relativa à Covid-19, visto que Moçambique tem estado a registrar números recordes de casos positivos do novo coronavírus, impulsionado pela nova variante Omicron. O julgamento irá retomar com a audição do declarante e também advogado Zulfikar Hamad, que pela segunda vez, depois da sua aparição polémica, que originou contestação pelo facto de a data dos factos ter sido advogado de António Carlos de Rosário, um dos principais réus neste caso. O juiz Ifigênio Batista apresentou um novo calendário de audições deste caso, com destaque para a data de 17 de fevereiro, que será, nessa altura, que será ouvido como declarante o antigo presidente moçambicano Armando Emílio Guebuza. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. Em 2021, São Tomé e Príncipe ficou marcado por uma eleição presidencial mais concorrida e conturbada na sua história democrática. 19 candidatos concorreram ao mais alto cargo de uma nação com 1.001 km² e cerca de 200 mil habitantes. Oscar Medeiros.
Os primeiros resultados oficiais provisórios da Comissão Eleitoral Nacional foram divulgados 10 horas após o fecho das urnas. Mas antes, o candidato Carlos Villanova e o partido que opõe a ADI já tinham declarado a sua vitória.
Com o anúncio dos resultados preliminares, venci essas eleições de uma forma clara. E este resultado permite considerar-me como presidente eleito de São Tomé e Príncipe.
Foi a eleição presidencial mais concorrida e mais conturbada da história da democracia de São Tomé e Príncipe, o acontecimento que mais controvérsias gerou no país durante o ano de 2021.
Essas eleições presidenciais, portanto, deixaram marcas irrefutáveis, iam manchando mesmo, se não é que mancharam mesmo a nossa jovem democracia. Aqueles que ainda não aprenderam a conviver democraticamente com vitória, quando é vitória, e com a derrota, quando é derrota. E depois tivemos um papel muito mal executado pelo Tribunal Constitucional, em que o seu presidente se transformou estas eleições como se fosse uma coisa sua, ou protegendo alguém, a quem tem realmente o colocou lá, quase que eu diria que propositadamente, porque não se consegue entender como é que, havendo regras para as eleições, e elas devem ser cumpridas tal e qual, vem fazer uma reivindicação sobre a ilegalidade, a fraude, etc., e o presidente do Tribunal Constitucional, que deveria, portanto, no meu entender, ser mais cauteloso e ser realmente defensor das justas causas, e então foi ele que protagonizou aquilo que nós conhecemos, que ficou praticamente gravado como uma vergonha para o desenvolvimento da nossa democracia.
No ano que agora termina, São Tomé e Príncipe também ficou marcado por diversas crises nos setores da economia, da justiça e da sociedade. A promessa falhada de reajuste salarial na função pública provocou uma onda de greves em vários setores.
Nós estamos contra é a forma como a reestruturação está sendo feita. Está a pôr em causa os nossos direitos adquiridos.
Eu não concordo com o indivíduo que ganha 2.100, outros têm 50 mil, 70 mil dólares. Isto não é justo.
Oscar Bahia, este é outro tema que marcou São Tomé e Príncipe em 2021.
Exatamente, marcou. Eu teria já dito na altura que não passava de mais uma promessa eleitoral. Nós estávamos, portanto, aproximados das eleições presidenciais e havia necessidade de encontrar um mecanismo para arrecadar votos. Eu sabia de antemão que isso não era possível. Quando se faz um reajuste salarial sem a necessidade, ou pelo menos anunciando que a massa salarial não seria posta em causa, com a mesma massa salarial, tirando de uns para colocar nos outros, isso era completamente impossível.
No setor da justiça, a crise atingiu outras dimensões, com acusações do sindicato da classe de atos de corrupção na administração dos tribunais e ilegalidades praticadas pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial.
Aquilo que pretendem agora, elegerem, portanto, mais dois juízes conselheiros que estão praticamente indicados, eu suprenho, pelo Conselho Superior de Magistratura, e daí que todos os truques, tudo o que é possível fazer para garantir que esses dois juízes pré-selecionados cheguem, portanto, ao Supremo Tribunal de Justiça, tudo é feito e não se verá, não se importará dos meios para chegarem, portanto, aos seus fins. Acho muito bem que a Associação dos Magistrados, sindicatos, etc., estejam, portanto, com os olhos bem abertos. Pode ser que eles sejam, portanto, a ação deste sindicato, desta associação, possa vir ajudar com que nós tenhamos melhores dias para a nossa justiça. A nossa justiça está perdida, está, digamos, desacreditada completamente.
No campo da saúde, para além do descontentamento dos profissionais da classe devido à falta de condições nos hospitais, a pandemia da Covid-19 voltou a ser destaque em 2021.
Eu não consigo entender como é que o país, tendo recebido, por conta da Covid-19, tendo recebido uma quantidade razoável de dinheiro, e nós tivemos problemas que tivemos e temos problemas com a saúde, a forma como o Hospital Central Aires Menezes está, com problemas sérios, e não consegue-se entender como é que uma unidade como o Banco de Urgência não consiga ter, portanto, ar-condicionado, aparelho ar-condicionado, e que os utentes, portanto, tenham que ficar e sobreviver nessas condições quando há dinheiro, e eu já fiz referência a isso, para a compra de viaturas de alta potência, há dinheiro para, portanto, para viagem, há dinheiro para outras coisas, e não consegue-se resolver o problema do banco de urgência com o problema de refrigeração e o problema das casas de banho. Eu sublinho bem isso porque já levantei essa questão. Casa de banho no banco de urgência é apenas uma para os dois sexos. Isso não se pode entender num país que enfim, recebeu da ajuda externa, portanto, a considerável montante que poderia perfeitamente cobrir essas lacunas. Portanto, infelizmente, pois gerimos muito mal a Covid, as medidas de restrições que nós fomos adotando, elas não tiveram devido seguimento, não há autoridade do Estado e vamos, portanto, infelizmente, fechar o ano com todas essas insuficiências.
Na reta final do ano, aumentaram as preocupações com a Covid-19 após o surgimento da nova variante Omicron. Oscar Mendes, a Voz da América em São Tomé e Príncipe, com a resenha do ano de 2021.
De Washington, D.C., acompanha a Voz da América na sua emissão em português. De seguida, a página dedicada às artes. Hoje, nesta última página dedicada às artes aqui na Voz da América, recordamos alguns dos temas que destacamos ao longo de 2021. Os 50 anos de carreira do angolano Bonga, a preocupação de Manecas Costa da Guiné-Bissau para mais colaboração entre os artistas da lusofonia, a conquista do prémio Camões para a escritora moçambicana Paulina Xiziano. Para iniciar, falemos do papel da Feira do Livro de Maputo na promoção da colaboração entre os escritores lusófonos, mesmo em tempos da pandemia da Covid-19. O curador da feira, o poeta Máximo Cavel, é otimista, mesmo reconhecendo que o mercado livreiro enfrenta enormes dificuldades.
Esta aproximação é uma aproximação que já era necessária e que se precisa, porque uma literatura não é uma ação isolada, ela precisa de dialogar com outras, precisamos de criar essas pontes de afetos, precisamos também de criar um mercado, diria, único, um mercado editorial único, onde haja circulação de obras, onde haja mobilidade dos próprios autores e dos seus escritos. Então, com esta ligação, com esta aproximação, com a criação deste espaço unificado de diálogo, isto facilitará que o mexicano possa chegar com muita facilidade a Moçambique, o moçambicano possa chegar com muita facilidade a Cabo Verde, a Argentina, a França. Então, isto já cria este mercado editorial mais flexível e que não depende de agência, não depende de políticas culturais de cada país, não depende de políticas pro luso descendente ou anti-africanos, diria, de cor mais escura e tudo mais. Então, acho que com essa ligação criamos uma espécie, um palco isolado dos outros palcos que têm um mainstream de escritores a divulgar e nós não temos essa pirâmide de quem deve estar à frente, quem deve estar do lado. O que vale é a obra, o que vale é o texto.
Máximo Cavel, que é também poeta, além de ser curador de feiras de livro, em termos práticos, além deste momento parecer um clube dos escritores dos vários países, nível do mercado livreiro, é possível a uma loja de Maputo encontrar um escritor da Nicarágua ou mesmo de Cabo Verde ou Angola, ou ainda isso está numa fase embrionária?
Um dos grandes problemas que nós estamos a ter aqui em Moçambique agora, que é preocupante, é a falência das livrarias. O conceito de livraria quase que já não existe. As livrarias aos poucos estão desaparecendo dentro do Maputo. O encerramento da Minerva foi um grande abalo para o mercado editorial. Existem sim livros, existem, mas ninguém conhece esses autores. Dificilmente alguém pode comprar o livro de um autor desconhecido, porque não há um trabalho de divulgação, não há um trabalho de reconhecimento dessas vozes, desses livros, dessas literaturas e tudo mais. Só pessoas que estão neste mundo é que lê, é que conhece, e isto também via Portugal, via Brasil. Isto é, se um escritor de língua do Chile é traduzido para a língua portuguesa, no Brasil, em Portugal, é aí onde nós conseguimos conhecer esse autor e daí o livro começa a circular. Se tivéssemos editoras em Moçambique, não é sério que possa fazer isso, editoras como a Cavalo do Mar tentou fazer esse trabalho, publicar alguns cabo-verdianos portugueses, mas o fato do patrocínio parou pelo caminho.
E a Moça Mucabelo, a nível individual, como é que viu o ano 2021 do ponto de vista das artes, da literatura, da cultura no seu todo?
O ano de 2021 foi um ano de muitas mudanças, foi um ano de muito trabalho, foi um ano onde todos os criadores assumiram que o mundo é um mundo líquido, um mundo onde cada um pode pegar o seu barco, remar para qualquer destino. Isto é, as novas tecnologias, as plataformas virtuais, mostraram-nos que não há distância entre nós. Então, todos os artistas, todos os fazedores de arte estiverão próximos de todo qualquer artista do mundo, seja de qualquer geografia, estiveram sempre em vida de diálogo. Então, eu acho que aprendemos a ser mais unidos, a ser mais próximos e que com isto percebemos de nossa vez que o mundo está nas nossas mãos. Quando a pandemia terminar, como quem diz, não é? Quando a pandemia cessar, quando a pandemia dar uma trégua, perceberemos o quão nós trabalhamos para estreitar relações culturais e artísticas entre vários fazedores de artes, entre as várias disciplinas artísticas do mundo.
Amos Mucabelo, poeta e curador da Feira do Livro de Maputo. Paulina Xizian, de Moçambique, venceu em outubro o Prémio Camões, o maior da literatura de língua portuguesa. Na ocasião, foi divulgado que o júri decidiu por unanimidade atribuir o prémio à escritora moçambicana Paulina Xizian, destacando a sua vasta produção e recepção crítica, bem como o reconhecimento académico e institucional da sua obra. E, de imediato, ela expressou o seu sentimento.
Não para mim, para o meu país, para toda a África sofrida, colonizada, que luta para ficar de pé, que representa uma força de afirmação que eu nem sabia que podia acontecer através de mim. Por isso, este prêmio não é meu, é meu sim, porque eu é de cujo nome, mas tem raízes muito profundas.
Como é que a Paulina vai celebrar?
Não sei, porque me apanhou de surpresa. Ainda não pensei, não tive tempo para pensar. Mas eu celebro, sim, a luta de todos aqueles que tudo fizeram para sermos o que hoje somos. Celebro, sim, a luta daqueles todos que nos fizeram gente, mulher, consciente, para poder escrever a memória do meu povo. É essa grande celebração que eu faço. E também celebro o futuro, porque a partir deste prêmio, muitos olharão e dirão, afinal, é preciso lutar por ser aquilo que nós somos.
Paulina, uma mensagem para os seus leitores.
Não para os meus leitores só, mas para toda a humanidade. Nós somos únicos, somos únicos. Podemos ser diferentes na cor, na raça, no sexo, mas somos todos humanos. E temos que estar todos juntos na construção de um mundo muito mais agradável e feliz, como esta felicidade que eu recebi agora.
Paulina Xizian, moçambicana que venceu o Prémio Camões 2021. Ainda nos prémios, Manecas Costa da Guiné-Bissau foi nomeado para os AFRIMA, os prémios de música africana. Em conversa com Ana Guedes, Manecas Costa disse que a nomeação era já uma conquista e sugeriu mais colaboração entre os artistas africanos de países que falam português.
Preciso, Caixa, a preparação dos nossos países, que possam, obviamente, criar energia entre eles, né, para todos nós juntarmos, né, em prol da nossa cultura, porque as nossas coisas são praticamente parecidas. Existem, se calhar, troca dos nomes, né? O ritmo da Guiné é muito identificado, por exemplo, nos países como Angola, Moçambique, sucessivamente. Só o nome é que é que muda. Pronto, eu acho que nós temos condições de sentir que estamos no caminho certo. Agora, o que é preciso fazer é criar iniciativas de caráter não só social, mas também onde nossos governantes também têm que colaborar, porque eles também têm que fazer a parte do nosso crescimento. Eles têm que fazer a parte do nosso crescimento. Ou seja, a música ou o músico tem que ser visto como parte do desenvolvimento do seu próprio país.
Da Guiné-Bissau para Angola, via Lisboa. Foi onde Bonga fez a sua festa, aqui reportada por Oscar Medeiros.
Bonga comemorou 50 anos de carreira com 12 espetáculos em Portugal, na Altice Arena em Lisboa e na Super Bock Arena, pavilhão Rosa Mota, no Porto. Mundo Saco, Olhos Molhados ou Cacheche são marcas do cantor, considerado embaixador da música angolana, com mais de 400 composições de sua autoria, 32 álbuns e 7 bandas sonoras de filmes, recordista de vendas. Ao longo da sua caminhada como músico, também conquistou numerosos prémios de popularidade e homenagens.
Depois de tantas peripécias e sacrifícios, e enfim, algumas maldades, mas principalmente muita colaboração, muitas portas abertas, principalmente a de França, de Paris, e depois as parcerias que foram feitas, enfim, os locais onde eu passei, os palcos que eu pisei, e tudo isso, quer dizer, resumindo, quer dizer, é uma alegria tremenda, na verdade.
Lembra-se de como foi o seu primeiro espetáculo nos Estados Unidos da América em 1973?
Opa, isso foi no SLB de Nova York, foi ótimo. Depois no Apollo, Harlem também. Fomos fazer uma atividade na altura com o grupo Batuqui, do Mário Clinton. E foi tremendo, porque foi uma experiência muitíssimo agradável estar em contato com os afro-americanos. Foi muitíssimo bom ir levar Angola, não é verdade? Para eles, o samba, não é verdade? E toda aquela musicalidade que nós tínhamos no repertório, regra geral, música minha, foi uma experiência agradabilíssima. E saber, sobretudo, do profissionalismo dos afro-americanos. Ai, 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 uma disciplina que nos deram lições. Deram-nos lições de profissionalismo. E eu gostei da minha estadia de 8 meses e meio nos Estados Unidos da América, onde conhecemos várias cidades e também demos vários espetáculos.
Aos 79 anos de idade, o primeiro africano disco de ouro e platina em Portugal considera que é preciso promover mais a música da lusofonia num mercado dominado pela música cantada em inglês e em francês.
Quando a gente não se interessa por aquilo que é nosso, e tendo em conta que temos uma televisão que, regra geral, são coisas de fora que transmite, tendo em conta uma juventude que adapta outras coisas que aquela que é a nossa, na verdade, porque tem medo da tradição e dos instrumentos típicos tradicionais, é muito complicado. Agora, que é da nossa responsabilidade? Ah, isso é, sim senhor, faz favor. Vamos à obra.
O Bonga acha que também deveria cantar em inglês para ter uma melhor aceitação no mercado da música?
Não. Seria despersonalizar aquilo que é nosso e que eu todo o tempo levo a cantar, a incentivar, principalmente para que isso apareça nos meandros do show business internacional. Portanto, houve proposta de facto para cantar espanhol, para cantar inglês, francês inclusive, mas nunca daria por isso aí.
E sobre a pouca colaboração com os cantores mais novos, Bonga explica.
Eu colaboro mais com os jovens nos estúdios de gravação, eu faço música para eles, como foi o caso para aí, para a Pérola e muitos outros, não é verdade? Faço a minha colaboração do jeito que me dá na vineta. Quer dizer, mas são os jovens que têm que procurar os cotas e não o contrário. Não vamos inverter os termos. Os jovens é que têm que se dar conta que precisam dos cotas de referência se queremos enveredar para o caminho da defesa da nossa sociocultura musical e não o contrário. E depois, quando é uma música que vem cheia de requisitos que não fazem parte, enfim, da nossa tónica cultural, eu não entro nessa, nem pouco mais ou menos. Não faço R&B, não faço. Não sou contra, mas não faço. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com as nossas tradições.
O que é que, na sua opinião, falta aos jovens cantores angolanos?
Olha, o que falta é o que faltou quando eles eram miúdos, não é verdade? Faltou o quintal, faltou a informação. Faltou a educação, os princípios, quer dizer, da nossa musicalidade. É, os instrumentos típicos tradicionais. Ensaiarem, aliás, fazerem o que eu fiz e que muitos outros fizeram e que foram menosprezados por uma espécie de assimilados que enveredaram pela música europeia e americana. Tão só quanto isso. Agora, o que se passa é que os miúdos não estão informados. Não falam nenhuma língua do país. Não têm como tónica o calão, a gíria, o dialeto, a língua, etc. Ah, isso é complicado retratar depois a música de essência.
Ao longo da sua carreira, Arzisto de poucos espetáculos em Angola. O cantor garante que não é por questões políticas nem artísticas.
É por uma questão ética. É por uma questão ética, simplesmente. Para bom entendedor, meia palavra basta. Se eu sou desejado ainda hoje, com a idade que tenho, por tudo o que canto no mundo, e vou, e tenho menções honrosas que me são entregues, e tenho também uma série de estatuetas e de quadros e de não sei o quê, que me são ofertados, e prémios principalmente. Prémios principalmente. Como é que o meu país de origem não está em sintonia? Isso é uma questão ética.
Alguma vez passou pela cabeça candidatar-se à presidência da República de Angola?
Nunca. Nem ministro, quanto mais presidente. Não, é uma carga de trabalho. Nunca. Muito obrigado.
Oscar Medeiros e a Voz da América na Altice Arena em Lisboa, nos 50 anos de carreira de José Adelino Barceló de Carvalho. Bonga.
E com Bonga, marcamos o ponto final a Artes aqui na Voz da América. Para a semana, em 2022, nós voltaremos. Ao longo do ano, estiveram consigo, nesta página, a Ana Guedes, o Álvaro Lúdia Andrade e eu, a Mãe Miguel. Até para o ano, boas festas. E depois da resenha do ano em termos daquilo que foi a nossa cobertura nas artes, vamos agora ao resumo de notícias.
Investigadores sul-africanos entregarão na próxima terça-feira ao presidente Cyril Ramaphosa o seu primeiro relatório de investigação sobre a corrupção durante a governação do ex-presidente Jacob Zuma. Será a primeira parte do relatório do inquérito judicial sobre alegações de captura do Estado, corrupção e fraude, disse o ministro da Presidência, Mondi Gungumbel, aos repórteres. O relatório será divulgado ao público no mesmo dia ou dias seguintes. As duas partes restantes serão entregues em fevereiro. Zuma, de 79 anos, é acusado de permitir o saque dos cofres do Estado durante os seus 9 anos de mandato, que terminou em fevereiro de 2018, quando foi forçado a sair pelo Congresso Nacional Africano no poder. Hoje, no seu discurso de ano novo, o presidente Ramaphosa prometeu prevenir a captura do Estado e combater a corrupção. No Congo Democrático, 3 polícias foram mortos e outros 3 ficaram feridos em ataque na província do Kivu Sul, no leste do país, disseram fontes locais e militares. Um oficial militar que pediu o anonimato responsabilizou pelo ataque o grupo liderado pelo desertor do exército, William Amuri Yakutumba, que afirma representar grupos étnicos locais. Mais de 120 grupos armados estão ativos na zona oriental do Congo Democrático, muitos deles o legado das guerras regionais nos anos 90. O governo da França condenou hoje o lançamento de um foguete por Teherão no momento em que foram retomadas as negociações sobre o programa nuclear iraniano que se encontra em pleno progresso. Em comunicado, a diplomacia francesa reiterou que essas atividades são ainda mais lamentáveis porque ocorrem no momento em que se estava a avançar nas negociações nucleares em Viena. O Irão afirmou quinta-feira que lançou para o espaço um foguete que transportava 3 dispositivos de pesquisa espacial. Esse lançamento também segue um outro de mísseis balísticos a 24 de dezembro, também em desacordo com a resolução 2231, que pede ao Irão para não realizar atividades relacionadas com mísseis balísticos capazes de transportar armas nucleares.
E assim marcamos um ponto final à nossa última emissão de 2021. Em nome de toda a equipa, um grande abraço, votos de festas felizes de Rio Sahilo e a mãe Miguel. Até para o ano. This program has come to you from